Oi, pessoal, meu nome é Patrícia Zanlorense.
E eu sou Marcos Beleza e bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Transformare. Nesse episódio vamos tratar de alta performance. Patrícia, explica aí, o que é alta performance?
Alta performance é você se organizar para gerar mais energia, para ter todas as suas atividades do dia cumpridas e gerar energia para esses momentos mesmo, para você estar concentrado em fazer realmente a atividade que você está dedicado ali no momento. Quanto mais você entra em alta performance, mais você consegue gerar energia e você acaba reduzindo o tempo, né? Porque o tempo que você se dedica a cada coisa é muito de maior qualidade, né?
Isso tem a ver com aquele negócio de flow que o pessoal chama também?
Também tem a ver com entrar no flow. O entrar no flow, na verdade, quando a gente fala de entrar no flow, é estar presente, né? E cada vez que mais você está presente na sua atividade, você está em alta performance. Então, quando você consegue estar presente nem no passado e nem no futuro, você está no flow. Se você está no flow, você está em alta performance, você está com uma rotina de geração de energia e de presença nas suas atividades.
E como que a gente começa, então? Tem alguma técnica para ajudar?
Então, eu vou falar algumas rotinas aqui de alta performance que são bem importantes, começando pela noite anterior e passando pela manhã do dia seguinte, e algumas técnicas aí que a gente pode adotar para a nossa vida que melhoram muito a nossa alta performance. Então, começando pela noite anterior, o que é indicado fazer? Uma hora antes de dormir, não ter contato nenhum com tecnologia. Celular, televisão, qualquer outra coisa. Pode ler, pode fazer outras coisas, mas tentar se desligar da tecnologia, né? Tanto de ver coisas na internet, pesquisar coisas, estimular, né, a visão, né, com aplicativos, essas coisas assim. Então, se programar para uma hora antes de dormir, já começar nesse processo de desaceleração. Nesta uma hora, o que é legal de fazer? É preparar a roupa que você vai usar no dia seguinte, é separar a comida que você vai fazer no dia seguinte, é ler um livro de papel, de preferência, ou pode ser até um Kindle, né, que tem aquele Kindle,
modo de
tablet,
papel.
Que modo de papel, que não seja tão estimulante para a visão. E aí, você desliga seu celular, coloca em modo avião e vai dormir. De preferência, dormir com o celular no modo avião. De preferência, se puder, né? Tem gente que não pode, porque profissões aí que são impossíveis você dormir com modo avião, senão você não vai dar certo. Mas se puder...
Nessa parte, a maioria dos celulares hoje tem o modo não perturbe, que é um pouquinho diferente do modo avião. Nesse modo não perturbe, você pode especificar quais os aplicativos que podem te interromper, te notificar, ou quais as ligações que você pode receber ou não. Isso aí é mais seguro para pessoas que não querem ficar totalmente isoladas durante esse período.
Olha que legal, isso aí eu nem sabia. Eu durmo com modo avião, agora eu vou aplicar essa técnica aí do não
perturbe.
Ótimo, ó a tecnologia aí, já ajudando a gente nessas probleminhas aí que a gente acha que tem. E aí, ao acordar, aí tem uma série de rotinas que vão te ajudar a criar muita energia e estar muito concentrado no presente, fazendo a sua atividade. Então, primeira coisa, acordar, tomar um copo de água morna com limão. O limão, ele é conhecido por características antioxidantes e ele também ajuda a fazer uma limpeza no corpo. Então, se você puder acordar, tomar um copo de água com limão, vai te ajudar muito.
E você vai dar aquela arrepiada que vai até acordar mais, né?
com certeza. E aí tomou o copo de água com limão. Outra forma de acordar muito bem, para quem gosta de fazer isso, é tomar um banho. Quando a gente toma um banho, a gente já vai para o estado de acordar, né? Também não é um banho assim que você vai, né? Tipo, é um banho para acordar mesmo e tal. Claro, se você preferir tomar banho todas as manhãs, você pode tomar um banho demorado. Mas a lógica é mais você tomar um banho para você acordar. Cuidar do rosto, para lavar o rosto com sabonete especial, essas coisas assim. Cuidar do seu rosto já na hora que você acorda, que também te ajuda a despertar. O livro que eu vou recomendar no final, inclusive, fala de escovar os dentes. Você sai da cama e escova os dentes, que você já vai acordar. Te ajuda a acordar. Que o Milagre da Manhã, esse livro que eu vou indicar, ele indica de você começar a sua rotina às 5 da manhã. Então, é difícil começar às 5 da manhã, às vezes, né? Então, ele fala para você escovar os dentes, que só a pasta de dente já ajuda você a acordar.
E aí, às 5 da manhã é difícil mesmo.
Então, e esse livro fala de uma rotina de uma hora, né? Dá sugestão de uma rotina de uma hora para vocês seguirem. Aí, quem estiver ouvindo o podcast, tiver interesse de ler esse livro, ele vai falar uma rotina de uma hora Por isso que ele pede para ser das 5 às 6 da manhã, porque começa às 5 da manhã, vai até às 6 da manhã e você já fez tudo que está indicado ali e já começa com muita energia.
E tem também aquele, não sei se é um mito, né, mas dizem que os milionários acordam às 5 da manhã, né, a maioria deles.
É, tem um clube das 5 da manhã, né, do das 5 da manhã. Eu acho legal, eu acho muito produtivo, porque até sou uma pessoa que acorda cedo mesmo, não acorda às 5, mas acorda às 6. Só que eu acho que também vai muito de cada um. O importante é você ter uma rotina, porque se não faz bem para você muito bem acordar muito cedo, não vai dar certo, porque você vai estar ficando estressado com o tempo, né? Então, tem que muito respeitar o seu corpo e entender como é que o seu corpo funciona.
Tudo isso pode ser deslocado e feito na hora que você acorda no seu horário normal também.
Exatamente, exatamente. O importante é ter essa rotina que te coloque em energia, em alta performance, para que você consiga desenvolver as atividades do seu dia com muito mais energia, muito mais focado, muito mais presente. E entrar no flow.
Tá, aí então eu tomei uma água com limão, tomei um banho e aí?
Lavou o rosto, cuidou do rosto. Aí você vai meditar, meditar.
Eu não sei meditar.
É.
Como é que funciona?
Pois é, meditar é um negócio que todo mundo fala, não sei, não posso, não consigo, não dá certo. Existem milhares de formas, existem aplicativos para te ajudar nisso, mas se você não consegue meditar de jeito nenhum, digamos que você já tentou várias vezes e não conseguiu, esse próprio livro, O Milagre da Manhã, recomenda você só ficar em silêncio. Só ficar em silêncio, né? Então, se você conseguir ficar pelo menos um minuto em silêncio, só em silêncio, silêncio total, já vai te ajudar muito, de 1 a 5 minutos, né? E uma das dicas para meditação, se você está com dificuldade, acompanhar, sempre prestar atenção na respiração. Se você consegue concentrar colocar o teu pensamento em controlar a tua respiração, automaticamente você vai fazendo o teu corpo prestar atenção em outra coisa e esquecer um pouco dos pensamentos, né? Porque muita gente tem esse mito. Ah, meditar é parar de pensar. Não é parar de pensar, mas é não deixar os pensamentos te incomodarem. Então, se você fica focando na tua respiração, os pensamentos passam, você é ok, entendi, não preciso de você agora, e foca na tua respiração e espera esse tempo passar. De 1 a 5 minutos aí, para quem tem uma rotina bem corrida, já está ótimo.
E tem também o mito de que meditação é uma coisa esotérica, e não é nada disso, né? É uma técnica só.
É só uma técnica de acalmar a mente, né? Porque a gente fica com a mente muito acelerada, e se a gente está com uma mente muito acelerada, consequentemente a gente já começa o dia muito mais estressado e é muito mais difícil focar, né? Naquela coisa que você vai agendar, né? Para fazer no teu dia, né? Aquela lista de tarefas, né?
Uhum.
E aí, depois de meditar, o que eu recomendo sempre é ter um caderninho na tua cabeceira, para não só para escrever 3 motivos para ser grato pelo dia anterior, que é a minha dica aqui, né? Você pegar o caderninho e escrever 3 motivos que você é grato do dia anterior, do que aconteceu no dia anterior, mas também para ser um caderno de anotação, né? Porque a gente, às vezes, está dormindo. Já aconteceu com você, Marcos, de você ter uma grande ideia no meio da noite, e daí acorda, e daí você tem que escrever aquilo, né? Ou tem que lembrar daquilo?
Já, e sempre esqueço, porque nunca anoto também.
Então, ter um caderninho na cabeceira ajuda nisso. Se você acordou, você faz a lista da gratidão e anota qualquer coisa que você lembrou naquele estágio, né? Que você está quase dormindo, meio acordado, e tem as ideias muito boas, ou mesmo um sonho que você teve alguma coisa, você já tem um caderninho ali. Então, você escreve a gratidão, escreve aí alguma coisa que você acha que aconteceu, né? Que você lembrou, ou que teve um sonho, alguma coisa, para anotar mesmo.
E qual que é a lógica da gratidão?
A gratidão é justamente para te colocar num estado, a gente chama, né, de agradecimento, de estar bem, né, de estar bem e estar grato pelo que aconteceu no dia anterior. Isso eleva, né, a tua felicidade, a tua alegria para começar o dia. Então, se você lembra de tudo que é bom que aconteceu no dia anterior, você já fica mais feliz, você já fica mais com mais energia, com mais vontade de viver o próximo dia, porque você lembrou de coisas boas que aconteceram no dia anterior.
Tá, você reforça os eventos positivos do dia anterior, lembrando deles.
Isso, porque às vezes a gente está num processo de tão estresse e ansiedade e outras coisas que a gente esquece das coisas boas que aconteceram no dia anterior. E a gente passa isso para o dia seguinte, essa ansiedade, esse estresse, todas essas coisas. Quando você para ver as coisas boas que aconteceram, te dá mais vontade de viver o próximo dia, porque você viu que muitas coisas legais aconteceram no dia anterior, né? E você quer continuar tendo essas coisas boas na sua vida. Então, é uma forma de fazer você iniciar o dia com pensamentos positivos.
É legal.
Depois de escrever a lista de gratidão, é legal você ter ou um planner ou umas metas, assim, um caderninho de metas e tal, e ler essas metas, né? Se você não tem, você escrever mesmo no dia, né? Tem várias técnicas de fazer isso, né? Tem gente que se planeja a semana inteira, tem gente que planeja o dia seguinte no dia anterior e tem gente que para planejar o dia neste momento. O importante é você ler as suas metas daquele dia e escrever as metas para o dia e também dar uma olhada nas metas grandes que você tem para a sua vida, né? Então, por exemplo, se esse ano você projetou comprar um carro novo, se você projetou uma transição de carreira, se você projetou ter tantos clientes a mais, se você projetou pedir um aumento de salário, não sei, o que você pode ter de grandes metas aí, né, para os próximos anos ou para este ano. Você lê essas metas neste momento de acordar é importante. Por quê? Porque ela vai orientar o seu dia, essa leitura vai orientar o seu dia para que você fique mais perto de si mesmo. Você busque soluções para que essas metas estejam mais próximas de você.
E mesmo para você ter mais ânimo para fazer as coisas, sabendo que o objetivo final é aquele, né?
Sim, porque aí você sai daquele estado que a gente chama de automático, né? De só ir fazendo coisas, para lembrar do que é importante para você e o que você deve focar. Então, você lê essas metas e daí, aí, ou você vai escrever as metas do dia, ou você escreveu no dia anterior, escreveu na semana, depende de como cada um funciona, né? Mas é importante ler as metas grandes e ler as metas pequenininhas para o dia mesmo, que é, sei lá, hoje eu vou responder 10 e-mails, vou fazer X, Y, Z coisas. Né? Tem muita gente que planeja na manhã mesmo, tem gente que planeja na noite anterior, tem gente que planeja na semana. Né?
Uhum.
Depois disso, o que eu indico? Né? É ouvir um podcast, ler 10 páginas de um livro inspirador, qualquer outra coisa que te aumente ainda mais a energia. Né? Então, se você escuta um podcast numa área que você está aprendendo, algo que te inspire, ou você está lendo um livro que é de alguma coisa que vai, que você gosta muito, ou que tem a ver com a tua área de trabalho, ou que é, vai te fazer feliz, né? vai te elevar a tua energia, usar aí esse livro, umas 10 páginas desse livro, ou escutar um podcast rapidamente, né? para ir melhorando o seu estado também. Vai te cada vez mais acordando a sua mente e o seu corpo aí para viver um dia com muita produtividade.
Isso é uma coisa curta, de uns 10 minutinhos aí.
Sim, é só mesmo para fazer você entrar em movimento e viver, né, aquele dia com mais produtividade, porque você vai aumentando a tua vontade de fazer as coisas, né? Você primeiro lê suas metas, suas metinhas, daí você escuta um podcast inspirador que vai te ajudar a crescer de alguma forma, ou ler 10 páginas de um livro inspirador, isso já vai te elevando cada vez mais energia, vai te dando vontade de viver o próximo dia, né?
E para quem não tem o costume, escutar podcast enquanto você dirige, que muita gente fica no trânsito, é o melhor aproveitamento de tempo que você pode fazer.
Também, na alta performance a gente chama isso de intervalos produtivos. Toda vez que você tem intervalos na tua vida, que você não está fazendo alguma coisa assim que deve ser encaixar outra coisa, né? Por exemplo, dirigindo, você ocupar esse tempo com coisas produtivas também. No caso, podcast, dirigindo... É, esperando alguém, às vezes você tem que esperar alguém descer, ou vai pegar a criança na escola e tem que ficar esperando ela vir, qualquer coisa assim, você pode colocar
arrumando
lá,
cozinha.
Né, arrumando a cozinha, você também lavando a louça, às vezes, né? Às vezes tem uma pilha de louça para lavar lá que ainda ficou, né? Isso que não deve ficar, mas a gente sabe que fica, né? Então, se você estiver lavando sua louça do dia anterior, já coloca um podcast lá. E aí você já meio que finaliza esta primeira parte da manhã, né? Uma coisa importante também é se alongar. Quando saiu da cama ali, fazer algum tipo de coisa para acordar seu corpo. Se você tomar banho, pode ser até mesmo dentro do banho, né? Um alongamento, um exercício, qualquer outra coisa que movimente, né? Um polichinelo, um abdominal, sei lá o que você pode fazer aí. O que você faz
melhor? Só não faz
um
banheiro molhado.
Né? Só para não cair no chão, né? Que senão vão processar o nosso podcast aqui, porque a gente está dizendo para as pessoas caírem no banheiro. Mas tentar acordar seu corpo com exercício. Terminando essa primeira fase, é uma segunda fase que é o café da manhã mesmo, né? Que é a fase mais curta, né? Que é tomar um café da manhã saudável. Você tomou água com limão lá, né? Morna, de jejum. E agora é hora de você ter um café da manhã saudável. O que é um café da manhã saudável? É você comer coisas que são boas para o seu organismo. Então, comer fruta, tomar um suco verde, qualquer coisa que seja bem saudável. Porque agora que o corpo está acordando, o ideal não é você tomar um todinho, né? Ou comer uma pizza, ou qualquer coisa assim de manhã. Então, é legal você continuar mantendo seu corpo com frutas, com cereais, com coisas que são saudáveis de manhã cedo, porque o corpo ainda está acordando, ele ainda está começando. E o café da manhã é uma das principais refeições, né? Então, se você começa o dia alimentando bem o seu corpo, ele vai responder bem o restante do dia, né? E além do café da manhã, teve um passo que eu não falei, que é arrumar a cama. Você saiu da cama, é super importante você deixar a tua cama arrumada. Por quê? Porque gera uma sensação de primeira tarefa cumprida, primeira meta cumprida. E quando você chegar de volta para dormir na sua cama está lá arrumadinha, bonitinha, vai te dar muito mais vontade de você ir dormir na cama arrumadinha, né? Eu sou meio até neurótica com isso. Além de eu arrumar, eu coloco cheirinho, eu deixo tudo arrumadinho. Assim. Quando eu chego para dormir, eu chego bem feliz porque minha cama está toda arrumadinha.
E nesse processo todo, você gastou uma hora e vinte, uma hora e meia no máximo.
Exatamente. É uma hora e vinte, mais ou menos, já completou tudo. E aí, durante o dia, o que, que é ideal? Beber muita água. Você pode colocar até alarmes para lembrar de você beber água, ter sempre uma garrafa com você, tá sempre lembrando de tomar água. Por quê? Porque a água ajuda o nosso corpo a funcionar bem. A gente é muitos por cento do nosso corpo só de água, né? Então, a gente precisa estar sempre se hidratando para nossos pensamentos funcionarem bem, a nossa produtividade funcionar bem e não ficar desidratado. Então, é muito importante tomar água. Se você toma pouca água, vai aumentando. Se você já é uma pessoa que toma muita água, tenta aumentando ainda mais. Porque quanto mais a gente tomar água, melhor a gente limpa nosso corpo, funciona nosso corpo. Então, uma coisa bem boa de estar sempre controlando e tomando, né?
E durante o nosso dia, o nosso trabalho, como que a gente se mantém focado e aumenta a produtividade?
Então, naquele processo que eu falei da noite anterior, uma das coisas que eu falei é de organizar o dia seguinte, né? Uma das coisas importantes é ter um almoço, ter pensado na comida do dia todo, né? Então, no café da manhã, como é que é o teu café da manhã, o que você vai almoçar, onde você vai almoçar, jantar, quais os lanches do meio da tarde. Isso é uma coisa que já ajuda você a se manter produtivo. Outra dica durante o dia é, quando você está fazendo uma atividade, fazer só aquela atividade. Esse negócio de, consigo fazer 10 coisas ao mesmo tempo, é mentira. Tem que focar no que você está fazendo ali.
Multitarefa não funciona bem.
Não, multitarefa para fazer 10 atividades ao mesmo tempo não funciona. Você pode fazer 10 atividades no dia, mas no momento que você está fazendo, você tem que estar ali focado naquela atividade. E uma coisa muito importante é que você, na transição entre uma tarefa e outra, você dê mini intervalos. Então, por exemplo, agora a gente está gravando podcast. Terminou o podcast, eu vou fazer, sei lá, vou ler um livro, ou vou fazer alguma outra coisa. Eu dou um intervalo de alguns minutinhos, um minuto, dois minutos, dou uma respirada, dou uma, né, uma parada para desligar de uma atividade e começar outra atividade. O que muitas vezes a gente faz, a gente emenda uma atividade na outra. E ao emendar uma atividade na outra, você não se recarrega de energia. E é fácil.
Você fica estressado.
E fica estressado. E é fácil fazer esse desligamento, porque é coisa de minutos. Sei lá, dá uma respirada, dá uma alongada, dá uma espreguiçada, desliga uma atividade e liga em outra. Porque é como se você desligasse teu cérebro para ligar ele de volta, né? Então, você gera mais energia com isso. Outra coisa importante é você tem que identificar na sua vida o que são atividades importantes e o que não são atividades importantes. O que você pode delegar para outras pessoas e o que só você pode fazer. Porque muitas vezes a gente perde tempo durante nosso dia fazendo atividades que não precisavam você fazer e que você poderia contar com a ajuda de outras pessoas. Então é importante.
Isso tem muito a ver com quem é perfeccionista, né?
Exatamente, que a pessoa que quer ser perfeccionista e quer fazer ela mesma muita coisa, e às vezes ela está se preocupando em fazer coisas que ela não precisaria, perdendo produtividade nas coisas muito importantes. Por exemplo, sei lá, você tem que pagar a conta do banco, né? Será que não tem alguém na sua casa que pode programar as contas para você, pode te ajudar nisso enquanto você está produzindo outra coisa? Ou, sei lá, dividir as atividades da casa. Eu lavo a louça da manhã, tal fulano lava a louça de tarde, de noite. Outra pessoa, para quem mora sozinho. O controle das contas, né? Que é uma das coisas, assim, que pode ser delegada, a gente esquece de delegar, né? Será que você não pode contar com a ajuda de alguém para te ajudar com planilhas? Sei lá, um contador, ou uma pessoa, ou às vezes até um amigo, né? Um familiar que você, às vezes, tem aí que pode te ajudar, né? Nesses dias até a minha mãe perguntou se eu não queria que ela revisasse meus textos para mim, né? Eu nunca nem pensei nisso, né? E, ó, né, ela mesmo se dispôs e tá super feliz de fazer isso. Então, assim, tem coisas que a gente pode delegar e que a pessoa vai ficando feliz de fazer, porque às vezes ela nem tá, tem nada lá para fazer e você não tá delegando e tá ocupando o seu tempo aí com atividades que não precisava.
Tá certo. E acho que para ajudar tudo isso, tem alguns aplicativos que a gente pode usar.
Exatamente.
Eu vou falar sobre três hoje, que podem ajudar a melhorar a produtividade.
Uhum.
O primeiro é um aplicativo de meditação, justamente para quem nunca fez, não sabe como funciona. Então, é um aplicativo de meditação guiada. Ele é muito bonitinho, funciona bem, e chama Lojong. A gente vai colocar o link aí na descrição aqui do podcast para vocês poderem baixar diretamente. Ele tem tanto para Android quanto para iOS. Funciona gratuito e funciona pago. E também funciona com os recursos pagos se você habilitar as propagandas dentro do aplicativo. Então, se você não quiser gastar, você pode ver as propagandas e usar todas as funcionalidades do Lojong.
Como que é a meditação guiada dele? Como é que funciona?
Geralmente, ele coloca para você uma trilha. São várias trilhas, né? A trilha iniciante é a mais simples. E são feitas sessões com 10 a 15 minutos cada, com o narrador ensinando a você o que você tem que pensar, o que você tem que fazer, como você deve relaxar. Então, para quem nunca fez meditação, eu acho que é muito interessante pegar um aplicativo desse que te guia nessa parte inicial. Além dessas trilhas, eles têm alguns vídeos também de treinamentos. Tem também alguns timers para você marcar horários automaticamente para ele te lembrar de meditar.
E aí, além de meditar, Marcos, quais outros aplicativos aí que a gente pode usar? Você que é um especialista na tecnologia aí, para cumprir todas essas coisas que eu falei aqui, que eu falei um monte de coisa para fazer, que outros aplicativos aí que você indica para o pessoal?
Então, um aplicativo interessante é um para ajudar você a manter o foco. Ele se chama Forest, de floresta em inglês, né? É um aplicativo que está disponível também tanto para Android quanto para iOS. Ele usa um conceito muito interessante e meio lúdico, assim. O objetivo do aplicativo é você plantar árvores virtuais.
Ah, que bonitinho! Né?
Sim. Então, ele te dá uma lista de árvores. No começo, você tem só umas poucas e você diz para ele quanto tempo você vai ficar focado, fazendo só as atividades que você precisa fazer. Então, por exemplo, você pode ficar 20 minutos, uma hora, duas horas. E conforme mais tempo que você especifica, mais a árvore vai crescer, dar frutos e coisas do gênero. Agora, o interessante é que se você interromper e fechar o aplicativo, ir para outro aplicativo, ir lá ver uma notificação, qualquer coisa que te perturba, a árvore morre.
Tadinha da árvore. Não vamos então, deixar ela morrer, hein, pessoal? Arrastar o aplicativo não deixa a árvorezinha morrer.
E depois de um tempo você vai tendo a sua florestinha de árvores que você plantou e vão criando áreas florestadas. E você vai ganhando moedinhas para poder comprar os próximos tipos de árvore, né? As próximas espécies de árvore. E o legal é que quando você compra esses novos tipos de árvore, você na verdade está plantando árvores de verdade, porque eles têm um acordo com uma ONG que chama Trees of the Future, e plantam árvores de verdade baseado nas doações que essa empresa que criou o Forest faz.
Jura? Que legal!
Sim, hoje, por exemplo, no dia de hoje, eles plantaram 753 mil árvores de verdade.
Que legal! Nossa, todo mundo que ouvir esse podcast tem que instalar esse aplicativo, hein?
Sim, e você morre de dó de matar a árvore, então vai ajudar bastante você ficar focado.
Que legal, e que bonitinho também.
E por último, eu tenho mais uma dica, que é um aplicativo de planejamento de tempo, um planejador de tempo. Esse aplicativo, infelizmente, só está disponível na Google Play por enquanto. Mas ele é muito bom, como a maioria das pessoas ainda tem Android. Pode ser útil. A gente vai colocar o link também na descrição. E ele permite a você agrupar as tarefas que você tem para fazer por dia, por categorias. Então, tarefas pessoais, tarefas de trabalho, tarefas de desempenho, tarefas de corpo saudável, uma mente saudável. E ele cria um sistema de bolhas com a quantidade de tempos que você gastou em cada tarefa. Então, você vê numa interface bastante simples quanto você está gastando do seu dia em cada categoria de atividade que você está fazendo, para você poder controlar melhor. Além disso, ele tem calendário, tem etiquetas para etiquetar tudo isso, tem lista de afazeres. Então, se você faz uma lista de compras, você pode colocar lá. Essas tarefas que você falou que você tem que fazer no dia, as metas do dia, elas podem ser criadas também dentro dele. E você pode criar também projetos. E dentro desses subprojetos, criar várias tarefas e somar o tempo que você gastou em cada projeto.
Ah, então dá para você colocar as metinhas do dia que a gente estava conversando e as metonas, né? As metonas grandes aí. Sim. E dividir em metinhas intermediárias aí.
As metonas ficam como categorias grandes, né? E aí você sabe mais ou menos quanto você já gastou e consegue até avaliar no futuro quanto você gastaria de tempo para fazer uma atividade que você já fez no passado, né?
Nossa, que legal. Quem escutar esse podcast e não entrar em alta performance, ai, 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 hein? Quanta dica boa aí de tecnologia para ajudar a gente a fazer todas essas coisas aqui, né?
E você tinha falado também de um livro que tem algumas dicas em relação aos afazeres da manhã. Que livro que é esse?
Então, tem dois livros, na verdade. Tem o Milagre da Manhã, né? Que vai falar dessa história de você usar a primeira hora do dia e ele dá uma rotina lá do que você fazer na primeira hora do seu dia para se tornar muito produtivo. E é uma história real, muito legal. E também tem outro livro que chama Hábitos Atômicos, que também ajuda você a ter hábitos de alta performance. E tem uma coisa que eu tinha esquecido de falar, que é bem legal de fazer. Você tem um dia que a gente chama de Life Administration Day. Você escolhe um dia na semana ou no mês só para você resolver aquelas coisas mais chatas do mundo que você sabe que tem que resolver. Marcar dentista, fazer imposto de renda, olhar se as contas que estão em aberto.
As coisas que você não quer fazer.
Aquelas coisas mais chatas. Revisar o contrato, ligar para um advogado, ligar para não sei o quê. Rever todas aquelas coisas que estão lá na tua lista. Você fala, um dia eu faço, um dia eu faço, um dia eu faço. Escolher um dia na semana, né, por semana, ou um dia, pelo menos, no mês, para só resolver essas coisas, né? Sei lá, fatura que veio cobrada errado, todas essas coisas que você não quer mexer, mas que você sabe que você tem que resolver. Então, determinar o Life ADM Day uma vez na semana ou uma vez ao mês, né? Depende da quantidade de coisas que você tem desse tipo. E separar estas horas, que seja uma, duas horas, não sei, para fazer só essas coisas. Porque aí você programa aquele tempo ali e você sabe que não vai ficar coisa para trás. Porque senão a gente vai deixando, e não resolve nunca.
Tá bom, e a gente vai deixar o link desses livros também na descrição para vocês.
Então aproveitem, pessoal, tanto os aplicativos quanto as dicas dos livros. E nos vemos no nosso próximo podcast.
Esse foi o nosso primeiro podcast. Esperamos que vocês tenham gostado e deixem os comentários nas lojas e nos aplicativos.
Muito obrigada por todos aí pelo seu tempinho de vida, dedicando aqui, escutando o que a gente aí tinha de mensagem para passar.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.